o primeiro assunto em questão aqui. Vamos falar sobre administração pública com o professor Gustavo Justino de Oliveira, que é do Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, como vai?
Tudo bem?
Tudo certo, muito obrigado por me chamarem novamente para conversar.
Essa questão da administração pública, da estruturação do funcionalismo no Brasil, da qualidade no serviço público, de uma gestão eficiente e a reforma administrativa. Acho que esses temas todos eles estão juntos, né? De alguma maneira, vai se olhar mais uma vez para isso, professor Gustavo? E a minha primeira questão, com essa mudança de governo, está lá entre as discussões e as plataformas do novo presidente, do presidente eleito, Bolsonaro, a questão de fazer um enxugamento da máquina e mostrar, apresentar para os brasileiros uma gestão mais eficiente. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o que é que vem por aí nesse tema.
O tema da reforma administrativa, ele volta à baila agora com essa mudança, digamos, de grupo político, né, que passa a estar à frente do governo federal. Isso vale também para estados e municípios também, né, sendo que as eleições municipais foram há 2 anos. Então a gente tem uma renovação, tanto nos estados, sobretudo no governo federal, e o tema da reforma administrativa, ele volta à baila. Eu penso que é uma excelente oportunidade para nós realizarmos uma boa reflexão sobre que tipo de administração pública nós precisamos hoje no Brasil. Ainda não tem muitos delineamentos, assim, eu diria, há delineamentos, mas não há ainda muita... Eles ainda não estão muito fortes, né, para saber exatamente o que nós vamos encontrar a partir de 1º de janeiro, né, do ano que vem no governo federal. Mas há uma discussão forte em relação à reforma do Estado, modernização da administração pública, desburocratização, né? Agora, para não perdermos essa oportunidade de fazermos uma boa reflexão sobre qualidade da administração pública, o que eu acho que nós deveríamos ter atenção? Uhum. Reformar a administração pública ou reformas administrativas não podem significar única e exclusivamente extinção ou agrupamento de ministérios. Uma boa saída agora, ou uma boa forma de fazer um diagnóstico da administração pública brasileira seria saber exatamente se o que é produzido em termos de ação pública, né, então o Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho, antes de extinção, por exemplo, saber exatamente qual é o impacto dessas ações, né, desses ministérios, sobretudo do funcionalismo, digamos, nos temas em que esses ministérios acabam atuando. Então, por exemplo, falar da extinção do Ministério do Meio Ambiente. Não pode ser só uma plataforma política, não é mesmo? Extinção do Ministério do Trabalho. Não que isso não possa acontecer. Mas me parece que isso é uma boa oportunidade, seria avaliar, diagnosticar a qualidade da ação desses ministérios e também o impacto desse trabalho todo que é feito, né, nas áreas foco dos ministérios, e não só ministérios, né, mas dos órgãos públicos, das entidades públicas como um todo. Fala-se também em privatização de estatais. Então, o que estou querendo dizer? Tudo isso é possível de ser feito, mas não é somente a redução do tamanho do Estado ou da organização administrativa que vai tornar o Estado mais eficiente ou a administração pública de maior qualidade. Nós temos de saber exatamente qual o diagnóstico que se faz sobre a qualidade propriamente dita da ação pública. Porque senão, o risco que se corre é extinguir ministérios, fazer agrupamento de ministérios, junção, né? Sem um fortalecimento do funcionalismo público onde ele deve ser fortalecido, por exemplo, sem uma política de modernização administrativa, de investimentos na atualização do setor público, sem inovação pública, sem capacitação, portanto, de funcionalismo, pode também nos levar a ter problemas piores, né? Uhum. Um Estado melhor não necessariamente vai ser um Estado muito enxuto. O Estado enxuto, ele pode ser um Estado melhor, mais eficiente, mas nós temos de saber qual é o critério qual é o diagnóstico que vamos adotar para se chegar a essa decisão de um Estado mais enxuto ou menos enxuto.
O que é exatamente uma gestão eficiente? Porque vamos dar um exemplo muito prático. Você pode modernizar, quando você pensa em modernizar e melhorar um sistema, você pode até investir em tecnologia, você pode diminuir, como você disse, a estrutura, diminuir o número de funcionários. Se você não capacita, não adianta nada. Porque a figura, né, o recurso humano, ele é o principal. Ele que vai ser o agente da mudança, da atitude nova, dos novos procedimentos. Então, ter critérios técnicos para avaliação ou para os que estão entrando, ingressando no sistema, por exemplo, né, no serviço público, isso seria importante. A qualidade do profissional, isso é fundamental. Como é que vai se fazer isso?
É muito bem lembrado o que você disse, que assim, a premissa é que a administração pública, como qualquer outra organização, ela é feita de pessoas. É. Então, as pessoas são imprescindíveis, né, para a realização das competências públicas, sejam elas quais forem. Então, essa é uma premissa. A segunda premissa é que, como você mesmo mencionou, é claro que nós, boas leis, por exemplo, importam, né, para fins de qualidade no setor público. Então, uma boa legislação de processos administrativos, o uso de dados, né, a administração eletrônica, o uso da tecnologia de informação, de TI, tudo isso importa. Mas, no fim do dia, quem vai fazer toda essa máquina funcionar são as pessoas, são os funcionários, né, são os empregados públicos, os funcionários públicos. Então, um segundo ponto é que as instituições importam. Então, hoje nós teríamos que discutir a efetividade institucional dos órgãos e das entidades públicas. Quer dizer, se essas entidades, esses órgãos públicos que existem, essas categorias de servidores públicos que existem hoje, que consomem, né, um valor muito alto de recursos públicos financeiros, não só, mas financeiros sobretudo, se elas são efetivas, né, se são instituições que fazem a diferença naquelas ações em que o Estado vai realizar, por exemplo, na área da saúde, na área da educação, ou nas intervenções que o Estado faz na economia. E aí vai se discutir, por exemplo, a intervenção direta, né, por exemplo, com a criação, com a existência de inúmeras estatais. Os Correios hoje, né, são uma discussão muito forte, né, se é caso de privatizar ou não os Correios. Mas isso nós temos de fazer uma avaliação de efetividade institucional. Nós não fazemos. Então, mas eu vejo como uma boa oportunidade de nós olharmos novamente para temas como avaliação de mérito, né, na administração pública, no funcionalismo, o tema da produtividade, o tema da qualidade, que tem a ver com indicadores de desempenho, né, avaliação de desempenho, nas mais diversas áreas, né, em que o Estado acaba atuando, sobretudo nas áreas dos serviços sociais. Então, o conjunto de tudo isso é que leva a um diagnóstico de efetividade institucional. Porque como que eu vou privatizar, única e exclusivamente, como uma, tendo por justificativa uma intenção de refundar o Estado, né? Quer dizer, a privatização, ela pode ocorrer. A desmobilização de categorias de servidores públicos pode ocorrer também, mas eu acho que antes tem que ser feito um estudo de impacto, um diagnóstico, para saber se o que existe tem efetividade ou não. E se não tem, o que é possível fazer para melhorar? Não necessariamente extinguir órgãos, né, entidades ou privatizar vai significar um Estado melhor.
Ou juntar ministérios, né? Simplesmente, simplesmente.
Eu acho que há esse ponto de discussão. É uma boa oportunidade que nós temos de reavivar essa discussão, né? De realizarmos um enfrentamento sobre qualidade no setor público, mas também temos que tomar cuidado para não passar batido sobre o caminho que tem que ser seguido para isso, né?
Claro. Tem, inclusive, uma bancada, uma frente parlamentar evangélica, montou um manifesto à nação em que coloca os principais pontos que, na visão deste grupo, são importantes, e está lá a questão são quatro princípios Modernização do Estado, segurança jurídica, segurança fiscal e revolução na educação, que é o que eles chamam. Bem, minha próxima questão é essa. Nós temos áreas em que você tem uma mistura dos concursados e os que vêm de fora. Em várias áreas você tem isso. Como é que você lida com carreiras distintas, com todos trabalhando com a mesma função, que é o serviço público?
Existe sim esse documento programático, né, da Frente Evangélica no Congresso Nacional. Então é um documento que me parece vai ser muito norteador de todas essas reformas, né, e buscas por modernização em vários setores. Esse documento que você fez referência é um documento que eu venho estudando, enfim, e realmente me parece que vai ser uma referência importante para os próximos passos do governo Bolsonaro. Bom, realmente ali se fala em modernização, em reforma, né? Se coloca também a necessidade, por exemplo, de reduzir os cargos de comissão, né? De uma certa revalorização também do funcionalismo público, mas também se põe em evidência um fenômeno que vem sendo reforçado nos últimos anos no governo federal, mas também nos estados e municípios, com diferentes impactos, mas no governo federal isso é muito forte, que é o excesso de corporativismo no setor público, né? De carreiras, de categorias de funcionalismo público. O corporativismo, não tem nenhum problema com o corporativismo, né? Eu acho que ele faz parte da própria burocracia administrativa. Os problemas estão nos excessos. Então, só para as pessoas entenderem o que é esse corporativismo, né? A gente pode definir corporativismo do funcionalismo público como práticas reiteradas e arraigadas de se utilizar de prerrogativas funcionais para obtenção de privilégios para essas categorias, visando, ao final, o próprio controle do Estado. Então, as categorias de funcionários públicos, elas existem, elas são importantes, elas devem fazer a diferença, né, na realização das ações públicas, mas nós não podemos perder o foco de que a administração pública existe para estar a serviço da comunidade, para estar a serviço da sociedade. O Estado, as corporações, então as categorias de funcionários públicos não existem como fim em si mesmo. E, por exemplo, a discussão ontem, né, que já um primeiro atrito, antes mesmo, né, do novo governo assumir, que foi o Senado aprovar o aumento, o reajuste dos ministros, dos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em um momento que isso foi criticado pelo próprio futuro presidente Bolsonaro, isso foi criticado porque não era o momento de se discutir ajustes, né, que terão efeitos cascata também, né? Sobretudo quando a gente vai comparar o setor privado, né? Que, assim, enfim, eu acho a crise econômica, ela é muito maior do que se fala hoje, por exemplo, na mídia, né? Então, o corporativismo, ele faz parte do Estado, como faz parte do setor privado. Os excessos é que devem ser combatidos. Então, assim, produtividade é um tema que tem que ser colocado novamente em discussão. Formas de avaliar o desempenho dos funcionários, a produtividade, por exemplo, as métricas, né? Como medir produtividade? Não é só, digamos, a quantidade do que é realizado, mas a qualidade do que é realizado também. E evitar, criar mecanismos para se evitar essa apropriação do Estado pelas corporações de funcionários públicos. Né? Quer dizer, em que as pautas que importam parecem ser únicas exclusivamente as pautas que importam à categoria.
Uhum,
então, assim, não estou aqui demonizando de maneira alguma o funcionalismo público.
Muito,
né?
longe disso.
Como você mesma mencionou, e eu concordo totalmente, a administração pública é feita de pessoas. As organizações são feitas de pessoas. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque hoje há uma demanda por maior transparência, por maior eficiência, por maior democracia nas instituições. Então, o que acontece? Geralmente, existe uma sincronia entre corporações e avaliação de desempenho dessas corporações. Né? Então, assim, há um certo embate, quer dizer, então, eu não vou fazer avaliação de desempenho porque algumas mazelas, alguns problemas podem ficar mais evidentes. Ficando evidentes, né, eventualmente a categoria pode ser reduzida em número, né? Então, extinção de cargos, por exemplo. É, então, você fica num um problema assim, eu não avalio que é para que os problemas não apareçam. É, e aí dá. Nós não vamos discutir qualidade. Bom, sobre os cargos em comissão, esse documento referente da Frente Evangélica faz menção, né, a alguns números importantes. Realmente importam cargos em comissão, porque é uma maneira de haver uma intervenção política, enfim, na administração em termos de diretrizes, né? Mas realmente me parece que há muito, nos últimos 15 anos houve um aumento significativo de cargos em comissão. Em alguns setores, o número de cargos em comissão supera o número de cargos estatutários. Então nós temos que rever isso também, essa equação ela não é boa, né? Porque senão você tem muita intervenção política, né? E menos atividade técnica relevante ou de qualidade.
Muito bem. Tá aí. Ou seja, a pauta é extensa, é longa, né?
Muito.
Essa lista de itens da reforma administrativa que vem por aí. Aqui a sociedade espera e aqui será realmente, efetivamente realizada. É mais uma oportunidade, como destaca o professor Justino de Oliveira, Departamento de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP. Muito obrigada, professor, mais uma vez.
Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado, um bom dia.